E ao falar tanto aqui é porque de agora em diante será traduzido de forma perene, imaginamos, na história do Senado Federal, do Senado da República, a homenagem a 5 brasileiros e brasileiras que anualmente mais se destacam na luta dos direitos humanos. É claro, a homenagem aos senhores e àqueles a quem serão homenageados no futuro é apenas e também um símbolo, porque tantos brasileiros e brasileiras, das igrejas, dos movimentos sociais, da luta por liberdade, na luta da política, no movimento sindical, dos movimentos populares, são muitos os brasileiros e brasileiras que merecem esta homenagem, porque dedicam o melhor de suas vidas à causa da justiça, da liberdade, à causa do povo. Portanto, os senhores hoje aqui homenageados são expressão da homenagem, meu caro Toninho, que queremos fazer a todos os brasileiros e brasileiras. E nesta solenidade, nesta sessão especial do Senado Federal, aos defensores públicos, doutor Antônio Roberto Figueiredo Cardoso, que é defensor público-geral do Estado do Pará, eleito por seus pares, reeleito, aliás, e que, como coordenador do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese de Abaetetuba, na década de 80, organizou seminários, promoveu, junto com seus pares, formação de lideranças populares na região do Baixo Tocantins, no Pará, e em outras regiões do Estado, que diretamente defendeu, como advogado, posseiros, trabalhadores rurais, na luta pela terra, que iniciou sua militância, ele muito jovem, no movimento estudantil, combatendo a ditadura e lutando por liberdade. Como defensor público-geral do Estado do Pará, implementou um conjunto de programas que dão sentido e justificativa para a sua indicação e, evidentemente, vira ser agraciado com a Comenda de Direitos Humanos do Helder Câmara, quando ali implantou programas específicos de reforço à luta pela reforma agrária, pela terra, para a resolução dos conflitos fundiários. A luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes, destinando com que 17 defensores da Defensoria Pública do Estado do Pará sejam especificamente dedicados a esta causa. A luta contra a homofobia, contra qualquer tipo de preconceito. A luta também ganhou ali uma equipe especial da Defensoria Pública. A luta em defesa e do combate à violência contra mulheres. Também ali tem um centro, um núcleo específico dessa área. Mas tem uma questão, e há pouco o senador Inácio Arruda falava do massacre, da luta e resistência dos povos indígenas. E lá no Pará, a Defensoria Pública tem um núcleo direcionado ao acompanhamento da luta e resistência dos povos indígenas no Pará. Então, mais do que justificado, a homenagem que presta o Senado Federal em sua primeira comenda de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara. Mas quero também aqui salientar o trabalho de Dom Edmilson da Cruz, bispo emérito de Limoeiro do Norte, que nasceu no Ceará, um dos seguidores, discípulos de Dom Helder Câmara, porque com ele também conviveu quem foi amigo muito próximo. Exerceu durante 20 anos as funções de bispo auxiliar do cardeal Dom Aloysio Lochard, na arquidiocese de Fortaleza. É um homem muito humilde, de inteligência reconhecida, virtude valorizada nos meios eclesiásticos. foi também bispo auxiliar da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, onde seu trabalho, junto com as comunidades eclesiais de base, incomodou o regime de exceção e ocasionou os primeiros conflitos relacionados à defesa do povo e das liberdades políticas no Brasil. Publicou várias obras, na qual confirma seu compromisso com a luta pela transformação da realidade do povo do semiárido. Do Edmilson, tem uma contribuição relevante à defesa dos direitos humanos e continua a se inspirar nas ideias de Dom Helder Pessoa Câmara. Homenagear no dia de hoje o deputado estadual Marcelo Ribeiro Freixo, que nasceu em Niterói em 1967. É professor de História e militante da causa dos direitos humanos. Está no seu quarto ano de mandato como deputado estadual pelo Partido Socialista e Liberdade, no Rio de Janeiro. Dr. Eduardo Freitas, senhor aqui representando o deputado Marcelo, que em 2009 assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. É membro da Comissão de Cultura e suplente da Comissão de Educação e é vice-presidente da CPI do Tribunal de Contas do Estado, que apura os crimes em que são acusados conselheiro e técnico daquela corte, como também o envolvimento de deputados estaduais e prefeitos do Estado em crimes. O deputado Marcelo Freixo, corajosamente, foi presidente da CPI das milícias, que tinha como objetivo investigar a ligação de parlamentares com um grupo paramilitares. Em 2008, protocolou o pedido de cassação do mandato do então deputado Álvaro Lins, que acabou cassado. É bom que se diga que a história, a luta, o compromisso, a coerência do deputado Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, é o inspirador do político na história do filme Tropa de Elite 2. Isso bem diz do compromisso e da referência que é o deputado Marcelo Freixo para a luta em defesa dos direitos humanos, para a luta em defesa do povo pobre, trabalhador no Rio de Janeiro. Homenagear aqui o doutor Wagner Giron de La Torre, que nasceu em Votorantim, São Paulo, em fevereiro de 64, e realizou seus primeiros estudos na cidade de Sete Barras, São Paulo. Graduado em Direito, concluiu a pós-graduação e especialização no processo de Direito Civil na Universidade de Taubaté. Foi o primeiro defensor público que coordenou a estruturação das defensorias em São José dos Campos e Taubaté. E é conselheiro e foi conselheiro na primeira formação do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Criou a Defensoria Regional de São José dos Campos, otorgando autonomia funcional. Ajuizou diversas ações civis públicas, a pedido dos movimentos populares, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, questionando os impactos socioambientais derivados da expansão desenfreada na região do monocultivo industrial do eucalipto, para fim de produção de pasta de celulose. Conseguiu decisões liminares inéditas, como a suspensão do plantio, condicionando sua implementação à feitura pelas empresas de celulose, a confecção de estudo de impacto ambiental e a RIMA, dentre outras iniciativas. Patrocina atualmente mais de 2.300 processos individuais como defensor público representando pessoas pobres na comarca de Taubaté, em São Paulo. Queria, por último, me referir a Dom Pedro Casaldáliga, já tão referenciado na mensagem da senadora Célis Celissarenko, do Mato Grosso, que aqui na presidência, como vice-segunda presidência e como presidente na abertura desta sessão, fez um discurso emocionado e comovente, porque relatando ali sua convivência, sua luta, o trabalho, junto com um dos mais importantes bispos da história recente do nosso país, vinculado à teologia da libertação, profundamente comprometido com a luta por mudança e transformações no nosso país, especialmente conhecido como bispo das causas indígenas, da pastoral da terra, da luta dos agricultores e lavradores desse país. Dizer que faço questão de lembrar o papel de Dom Pedro Casaldáliga na luta contra o trabalho escravo contemporâneo. Foi a sua voz, a sua coerência, a sua coragem, que em fins de 1975 foi, pelo menos publicamente, o primeiro brasileiro a denunciar publicamente a existência de trabalho escravo contemporâneo na Amazônia, no sul do Pará e depois em Mato Grosso. Quero, inclusive, senhor presidente, encerrando, dizer, e falei há pouco ao Éden, que é o secretário-geral do CIMI, que aqui o representa nessa sessão, e que pretendo, ainda no mês de janeiro, fazer, juntamente com uma delegação de outras pessoas, Toninho, companheiro do Distrito Federal, com o atual prefeito de Xinguara, no Sul Pará, Davi Passos, que trabalhou junto com Dom Casaldáliga, pretendemos fazer uma visita a este símbolo da luta em defesa dos direitos humanos, da luta em defesa da vida, do qual a própria história de Dom Casaldáliga é tão rica em fatos e em lutas e enfrentamentos, que não temos, inclusive, condição de avaliar o que significava resistir à ditadura e à perseguição implacável de que foi vítima. Portanto, senhor presidente, quero agradecer a todos os membros do Conselho da Comenda de Direitos Humanos do Helder Câmara. Agradecer aos senhores senadores e senadoras que compareceram para escolher os agraciados deste ano, nessa primeira edição em 2010. Agradecer ao Senado Federal, a sua comissão, a mesa, que promulgou essa resolução em maio de 2010, tornando, criando, instituindo esta comenda. E que, tanto aos agraciados como a cada um de nós, resta, a cada dia, a cada hora e a cada instante, seguir lutando e afirmando a causa do nosso povo, a causa dos direitos humanos, a causa da justiça e da liberdade. Inspirado nestes ideais, vamos seguindo, vamos caminhando, vamos afirmando e construindo a cada dia, a cada hora, o Brasil que nós queremos, o Brasil de justiça e liberdade. Meus parabéns aos agraciados. Que vossas excelências continuem, vossas senhorias, continuem em cada lugar, em cada espaço em que atuem, afirmando, estimulando, apoiando a causa dos direitos humanos. Muito obrigado a todos e todas.